Conexão TCU.
É sempre assim quando uma reforma da Previdência é debatida no Congresso. Números, muitas vezes divergentes entre si, são divulgados para a população por grupos favoráveis e contrários às mudanças nas regras de aposentadoria. Com a atual proposta de reforma da Previdência, não é diferente. É bem provável que tenhamos uma guerra de números quando esquentarem as discussões na Comissão Especial da Câmara, que analisa o mérito da reforma da Previdência. E um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União avaliou se são sustentáveis os regimes previdenciários, o regime geral e o dos servidores públicos. Vamos conversar agora sobre este assunto com Jorge Mendes Castro Neto, que é diretor de fiscalização da Previdência Social do Tribunal de Contas da União. Jorge, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. É um prazer falar contigo e com seus ouvintes.
Ô Jorge, qual tem sido a atuação do TCU em relação à chamada sustentabilidade da Previdência?
Ô Adriano, o Tribunal tem se preocupado com a Previdência como um grande risco fiscal, né, que ele representa para o país. Isso tem sido feito há muitos anos, inclusive em contas de governo, né, quando o Tribunal analisa as contas do governo, contas do Presidente da República. Desde 2002, por exemplo, você já há ênfase em alguns problemas de sustentabilidade. E mais recentemente o Tribunal tem feito, a cada 2 anos aproximadamente, levantamentos mais amplos para, enfim, estudar esses números e divulgar esses números, né, para a sociedade.
Então aí o TCU faz essa avaliação que até serve como subsídio aí na discussão da reforma da Previdência. E qual é a situação geral da Previdência Social aqui no Brasil?
Olha, Adriano, a Previdência, no ano 2018, se nós pensarmos no ano 2018, e considerando a posição do Tribunal, né, que tem sido que a Previdência tem que ser avaliada com base nas receitas de contribuição previdenciária e despesas com benefícios, né, e não outras contribuições, como alguns têm defendido, o resultado de 2018, os regimes em conjunto geraram um déficit financeiro, ou seja, falta de dinheiro para pagar durante o ano de 2018, de 290 bilhões de reais. Né? Desses, 195 bilhões é um déficit do regime geral, que são os trabalhadores da iniciativa privada, e 46 bilhões relacionados aos servidores civis, e com relação à despesa com inativos e pensionistas militares, o déficit foi de 44 bilhões.
Ou seja, é uma situação fiscal realmente preocupante, aí, segundo os números levantados pelo TCU.
É bastante preocupante, e além desse déficit financeiro, existe o que nós chamamos, né, que se chama de déficit atuarial, que é mais ou menos o seguinte: é pensar em tudo que eu tenho que pagar nas próximas décadas e tudo que eu tenho a receber nas próximas décadas trazido para o valor de hoje, quer dizer, vendo se a conta fecha, né? É como se você tivesse um financiamento com prestações a vencer e você tem que ver se você vai ter dinheiro para pagar, é mais ou menos isso. Quando você faz essa conta, o déficit atuarial da Previdência, juntando os servidores civis, militares e o regime geral dos servidores, os funcionários da iniciativa privada, é em torno de trilhões de reais, né? Não estamos falando mais de bilhões, estamos falando de trilhões, né? Então, é uma situação realmente preocupante do ponto de vista fiscal, e que sugere que alguma coisa tem que ser feita, né? Mudanças têm que ser feitas para isso.
Agora, existem partes do sistema previdenciário que são mais, digamos assim, sustentáveis do que outras, ou é um problema generalizado das diversas partes da Previdência?
Quando se olha um regime de Previdência, geralmente o que se fala de falta de sustentabilidade geralmente se deve a contribuições insuficientes para cobrir os benefícios a serem pagos, né? É mais ou menos isso, a conta é muito simples, né? E quando se olha diferentes partes do regime, fica bastante claro que algumas partes são menos sustentáveis. As contribuições são mais insuficientes para o pagamento dos benefícios. Então, por exemplo, no RGPS, que é o regime geral, os benefícios pagos à clientela rural, somente os segurados especiais, não tem contribuição. Então, a contribuição basta o tempo de serviço para aposentar. Então, essa falta de contribuição faz com que o déficit seja bastante grande. Então, em 2018, por exemplo, só associado à clientela rural, o déficit foi de 114 bilhões. É um valor bastante alto.
Ou seja, dos 195 bi de déficit do regime geral, 114 estão ligados aí à questão das aposentadorias rurais, seria isso?
Exatamente. Aposentadorias, pensões e auxílios-doença, né, todos os benefícios rurais, o que sugere, inclusive, aumento. Ou seja, esse número tem aumentado ano a ano e sem perspectiva de equilíbrio, né, porque não há contribuição, né? No caso dos civis, por exemplo, dos servidores civis da União, apesar de várias reformas já terem sido feitas, já haver a idade mínima para aposentadoria, o tempo de contribuição mínimo também, já há, inclusive, previdência complementar para os novos ingressantes, o passivo, ou seja, a quantidade de pessoas que já se aposentaram ou que irão se aposentar em condições anteriores a essas medidas, ainda é muito grande. Então, tem um passivo muito grande de pessoas que ou já recebem, ou receberão ainda, porque ou já têm direito, ou já adquiriram direito, a receber a aposentadoria sem terem contribuído suficientemente, né? Então, por isso, esse déficit, no caso da União, de 46 bilhões, né? E o caso dos militares, eles contribuem apenas para a pensão, né? E não para a aposentadoria. Então, esse é um dos motivos. Além disso, não há contribuição patronal para os militares, ou seja, a União não aporta, como faz o empregador, né, seja privada, né, não aporta a contribuição para o sistema. E, além disso, eles se aposentam relativamente cedo, né, não há idade mínima, né? Então, o problema de aposentar cedo é que você tem uma pessoa que contribuiu, no caso eles nem contribuem, mas uma pessoa que vai passar muito tempo recebendo a aposentadoria, né? Quando aposenta cedo. Então isso aumenta também o desequilíbrio, né? A insuficiência aí no sistema.
Nosso entrevistado é Jorge Mendes Castro Neto, ele é diretor de fiscalização da Previdência Social no Tribunal de Contas da União. E está falando aqui sobre a sustentabilidade dos vários regimes aí da Previdência. Agora, Jorge, uma discussão que sempre aparece, já apareceu agora durante a atual reforma da Previdência, porque apesar de estar na Câmara, a reforma da Previdência está sendo discutida aqui no Senado. Tem a ver, por exemplo, com questões de renúncia fiscal, com a sonegação de contribuições previdenciárias. Então, muita gente defende o seguinte: se o governo for mais duro no combate à sonegação e também for mais criterioso em relação às renúncias fiscais, boa parte desse déficit poderia sumir, evaporar. Esse estudo aí que o TCU faz sobre sustentabilidade dos regimes previdenciários contempla também essa discussão?
Sim, nós levantamos alguns desses números, né? Com relação aos devedores, né? É interessante pensar o seguinte: se todos pagassem tudo que eles devem, isso cobriria menos de 2 anos do déficit. Só que, além disso, 39% das dívidas desses devedores tem mais de 15 anos, ou 15 anos ou mais, ou seja, dificilmente são recuperáveis, né? O estoque que é recuperado ano a ano é de 1% da dívida, né? Então, a ideia é de que, claro que melhoraria as contas, né? Obviamente melhorariam as contas da Previdência no momento em que tivesse um sistema de cobrança mais efetivo, né? Mais eficiente, sem dúvida alguma. O tribunal é o primeiro a defender isso. Mas a ideia de que não é necessário mudança nas regras por causa disso, o trabalho indica que não, esse não é o argumento, não é possível defender isso, né? Assim, pelo menos com os números que nós temos. E com relação às renúncias, aí a dificuldade é ver quais são as renúncias, né? Porque algumas delas, inclusive, são depois reintegradas ao fundo de previdência, né? Dependendo da renúncia, há depois a compensação, como se chama, né? Então, nem todas são simplesmente renúncia sem contrapartida, né? Esse dinheiro retorna, né? Novamente, as quantias não seriam suficientes para eliminar o déficit, né? Mas melhorariam, obviamente, no momento que você deixa de renunciar, porque uma das coisas com relação à renúncia de previdência é que uma das dificuldades é que a previdência é sempre um compromisso a longo prazo, né? Então, se eu não recebo esse ano, eu mesmo não recebendo esse ano, eu estou assumindo compromissos de pagar benefícios referentes a esse ano daqui a muitos anos, né? Então, por isso é que não é tão simples trabalhar com renúncia e, enfim, alterações na Previdência, né? Mas, mesmo que esses fatores fossem resolvidos, diminuiria o déficit, mas de forma alguma cobriria, né? O que eu acho que a gente tem que pensar, Adriano, pelo menos é uma forma da gente pensar, é que todos os países, inclusive aqueles que estão com o sistema mais ou menos equilibrados, estão preocupados com a Previdência, principalmente com as mudanças demográficas, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais, o que é uma coisa muito boa, e estão tendo cada vez menos filhos. A taxa de fecundidade tem reduzido. Então, a tendência que nós temos é de ter cada vez menos pessoas trabalhando para sustentar as pessoas aposentadas, né? O nosso sistema de repartição. Então, as pessoas estão trabalhando é que sustentam as aposentadas. Então, dois números aqui só para ilustrar isso, né? Em 2020, a estimativa é que nós teremos em torno de 8 pessoas trabalhando para sustentar uma pessoa aposentada. Em 2060, esse número cai para menos de 3 pessoas trabalhando para sustentar uma pessoa aposentada. Então, a mudança demográfica sozinha já justificaria mudanças nas regras, né? Para que nós tenhamos condições de garantir uma previdência aí para novas gerações, né?
Ok. Jorge Mendes Castro Neto, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você.
Eu que agradeço, Adriano. Bom dia.
Esse foi, então, o diretor de fiscalização da Previdência Social do Tribunal de Contas da União, Jorge Mendes, falando aí sobre a reforma da Previdência. O TCU fez aí um estudo sobre a sustentabilidade dos regimes previdenciários. E o Jorge estava explicando aqui com números as dificuldades dentro de cada regime, o regime geral, o dos servidores civis, dos servidores militares, em relação aí ao que entra e ao que é pago e a promessa do que vai ser pago. Essa é a grande dificuldade da Previdência, já que a reforma da Previdência visa aí um impacto na vida de gerações, não é de uma outra pessoa, mas de gerações. Então, por isso, toda essa dificuldade em torno aí da reforma da Previdência.